Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, creio, senhor presidente, que esses debates que, de certa forma, polarizaram esses últimos dias, tanto me refiro aos últimos dias do período que deu início ao recesso, como também os últimos dias que antecederam a volta dos trabalhos aqui na Casa. E aí me refiro principalmente a essa ação desenvolvida particularmente pela oposição, na expectativa de que pudessem colher, enquanto senadores de oposição, assinaturas suficientes para um processo de CPI e, ao mesmo tempo, para uma verdadeira, eu diria, escalada de debates envolvendo as comissões. Quero salientar aqui e reafirmar uma posição importantíssima que assumimos, meu caro Suplicy, na bancada do PT, aqui do Senado, e eu diria em sintonia com a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, de que nós apoiaríamos, como fizemos isso através de requerimentos, a participação de ministros do governo Dilma em diversas comissões das duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Portanto, numa demonstração muito clara de que não há motivos para um processo, inclusive, de participação do Parlamento na cobrança a ministros, na indagação a ministros, no questionamento aos ministros sobre a sua pasta, sobre as denúncias, sobre a gestão, enfim, de todas as formas, num processo extremamente aberto e, eu diria até, extremamente amplo do ponto de vista das investigações. Eu tenho, ao longo da minha vida, me posicionado muito firmemente acerca da apuração de todos e quaisquer fatos. Portanto, CPI é um instrumento de apuração. Nenhum problema, não tem problema nenhum quanto a essa questão. Apesar de que, enquanto atitude parlamentar, sempre tenho optado por não participar como membro das comissões parlamentares de inquérito. Tenho sempre uma referência do mandato e a partir de em que esferas posso atuar. Portanto, não é esse o embate que a gente, de certa forma, tem produzido na própria questão que envolve a participação parlamentar em todos os processos de apuração. Mas é bom salientar que, numa etapa de apuração, o nosso trabalho se encerra e entra em campo, ou entra em ação, o trabalho do Ministério Público e do Judiciário. O resultado, meu caro Wilson Santiago, de todas as CPIs nessa casa, eles são todos, que eu me recordo, todos eles foram remetidos para a instância judiciária. Nós não temos o poder de julgar e, portanto, sentenciar ou, eu diria até, condenar, enquanto poder de justiça, esse ou aquele aqui submetido a um processo de investigação, apuração, oitiva ou coisa do gênero. Uma outra esfera importante nesses últimos dias assumidos, aliás, deixa eu até lembrar uma coisa importante, e até me recordo que, junto com o senador Suplicy, na segunda-feira em que saía a denúncia acerca das relações e do trabalho do ex-ministro Antônio Palocci, em conjunto com o senador Suplicy, nessa tribuna, nós defendemos aqui no microfone que o ministro Palocci devia explicações públicas. Deveria, inclusive, apresentar publicamente as respostas, até porque, naquele momento, ele exercia um cargo público. Então, é tarefa dos homens públicos prestarem contas. Então, portanto, acho que é importante que nós façamos no dia de amanhã, já apresentamos requerimentos em diversas comissões, então, portanto, que façamos a aprovação dos requerimentos em comum acordo com o PMDB, meu caro Wilson Santiago. Nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui um ministro, o ministro Rossi, da Agricultura, em acordo com o PMDB, com o PR, com o PT, com o PP. Vamos trazer o ministro Afonso Florence, do MDA, para falar da sua pasta. O ministro Mário Negro Monte, das cidades. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima, portanto, também em comum acordo até com o PCdoB, ele é membro do PCdoB. Portanto, todos os partidos da base do governo apresentaram aqui, todos apresentaram requerimentos para que esses ministros venham à casa, para que eles falem para casa, apresentem aqui de corpo presente todas as suas ações. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Há etapas num processo de apuração que elas são importantes, inclusive, que se processem na esfera ou da Polícia Federal, ou do Ministério Público, ou do Judiciário. Se nós já temos material colhido, se há investigações, no dia de hoje nós votamos aqui a recondução do Procurador-Geral da República, que tomou atitudes agora, por exemplo, remetendo para o Judiciário vários deputados e senadores, que não me recordo agora se tem algum, mas assim, parlamentares, que vão responder no Supremo Tribunal Federal acusações de envolvimentos e diversas ações. Esse procurador, por exemplo, a sua ação não dependeria mais de voltar a essa casa para ter análise em nenhuma comissão. O que é que nós iríamos fazer? Reapurar aquilo que já está apurado? Portanto, a presidenta Dilma tomou a atitude de abrir, através da CGU, das esferas apropriadas, toda a leitura sobre todos os fatos envolvendo membros de governo. A partir daí, essas instâncias remeterão para as instâncias apropriadas para um processo de apuração. Então, quero insistir que a atitude assumida por nós aqui, e me refiro a diversos parlamentares da base do governo, foi uma atitude de abrir completamente, como fizemos com a Luísa Mercadante, como fizemos com o Pagô, na comissão que veio, a comissão de infraestrutura, como vamos fazer amanhã, senador Eunício, em diversas comissões, apreciar os requerimentos, trazer os ministros à casa, para que eles possam falar sem nenhum problema. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Óbvio que uma CPI ela é instrumento de pressão, quer apurar e, ao mesmo tempo, quer fazer a pressão política. E aí o que eu fico extremamente perplexo é quando vejo alguns, e aí eu poderia usar uma expressão interessante, assim, Satanás pregando quaresma. Quando alguns, inclusive, no dia de hoje, puderam fazer críticas e falar de CPIs e coisa muito parecida, que é um absurdo. Eu estava ali agora, senador Wilson Santiago, olhando a história e entrando ali na internet e vendo o mês de maio de 2001, que eu era líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. E um bocado de Satanás que pregou quaresma durante o dia de hoje aqui, estava exatamente em maio de 2001, pegando o deputado para levar até a secretaria da mesa para retirar a assinatura de CPI. Então, eu desafio, não fui atrás de nenhum senador aqui para tirar assinatura nenhuma. Ninguém me viu indo para a mesa diretora aqui ou para a secretaria-geral da mesa. Mas alguns que esbravejavam aqui na imprensa, em outros lugares, falando da atitude desse ou daquele, um período bem recente, correram aqui os corredores
para tentar retirar assinaturas, além de não assinar a CPI, ainda para pressionar correligionários ou companheiros de partidos para que eles retirassem a sua assinatura. Então, portanto, é preciso que as pessoas tenham uma linha de conduta. E aí eu quero encerrar chamando a atenção para uma coisa muito importante que tenho cobrado dessa casa. A aprovação do PL número 41, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que se encontra aqui, inclusive, com urgência e urgentíssima. O projeto de acesso à informação pública. Muita gente reagiu a esse projeto dizendo que era um projeto que ia devassar a história brasileira. Contar a história é importante para que todos nós saibamos o que ocorreu, o que foi a Guerra do Paraguai, quais foram as tratativas do Brasil com a Bolívia em relação ao território do Acre, de que forma o Brasil se relacionou com a Inglaterra na relação com a Guerra do Paraguai, conhecer a nossa raiz. Onde é que tem o problema disso? Não tem nenhum problema. Aí alguns diziam que, mas nós podemos entregar alguns dados importantes do país, dados estratégicos. O projeto prevê que uma comissão vai julgar. E se chegar à conclusão de que a informação pode ser classificada como ultra secreta, essa comissão dirá que essa informação só poderá ser acessada com 25 anos renovado por mais 25, portanto 50 anos. Daqui a 50 anos, Eunice, eu estarei com 102 anos. Espero, inclusive, estar vivo. Quem sabe até ter a mesma idade de meu avô, que morreu com 105. Mas não estarei mais como senador da República, meu caro Suplicy. Impossível. O Senado daqui a 25 anos não terá mais minha presença. E daqui a 25 anos o Senado, inclusive, poderá ampliar as condições dessa lei, modificando-a. Portanto, é fundamental que nós aprovemos isso para além, ou melhor, ainda que a consultar a história seja extremamente importante, mas o objeto da lei é muito maior do que isso. Por exemplo, o acesso à informação permitiria agora a gente ter dados publicizados sobre as operações do Ministério do Transporte, porque a lei prevê isso. A lei fala que caberá a cada governante, a cada homem público, caberá, enquanto tarefa, publicizar todos os seus atos, colocar na rede de computadores, através também de boletins, jornais, informações, para que o público possa acompanhar o que faz um homem público, que tipo de licitação está propondo, que tipo de contrato, que tipo de majoração em contratos. Então, isso serviria para a gente fazer uma verdadeira fiscalização ampla aos olhos da sociedade, transparência plena e total. Seria uma boa ferramenta para a CGU, para a TCU, para o Ministério Público. Essa lei aprovada permitiria, inclusive, a gente corrigir distorções. Nos coloquemos à parte do julgamento e digamos aqui, por exemplo, que um gestor pode se enganar. Não estou falando de malversação com a intenção de se beneficiar. Digamos que alguém, por erro, produza uma ação que possa gerar prejuízo aos cofres públicos ou ter a característica de malversação. Ora, se isso é publicizado no extremo momento online, na linguagem atual, é possível que nós, de forma rápida, corrijamos essa questão. É possível você ir lá e atuar para que isso não se processe. Portanto, essa defesa veemente desse instrumento é importante. É o melhor instrumento. Porque nem sempre o processo de apuração posterior significa o ressarcimento aos cofres públicos ou a reparação do dano. Você pode até punir uma pessoa, caçar, pedir para prender ou coisa parecida, que é correto, eu defendo que tem que ser desse jeito. Mas é importante também que nós evitemos o prejuízo. Então, se você se antecipa, se é possível fazer o acompanhamento online, é fácil você, inclusive, coibir a ação.
Então é importante aprovar essa lei para que a gente, inclusive, evite a malversação, o desperdício, a corrupção, porque são recursos que, quando desviados, eles evitam de forma veemente o atendimento às questões sociais, soluções em nosso país. Eu quero dar um exemplo bem claro disso. Semana li uma reportagem acerca das multas nas agências reguladoras. Multa por não prestar serviço de energia, multa por não prestar serviço de telefonia, ou até multa ou tentativa das agências na área de saúde, por exemplo, que é pior ainda. Imagine, se uma agência vai punir um plano de saúde porque não atendeu uma pessoa que precisava do atendimento médico, imagine que multa vai devolver a vida de uma pessoa que deixou de ter o atendimento e morreu, Suplicy. Então, muito melhor do que a multa é a ação para se evitar o descumprimento de contratos. Essa é importante. Por isso que a publicização dos atos, a transparência, é fundamental para que nós tenhamos a ação imediata, a reparação imediata e o atendimento aos nossos direitos por parte dessas agências. Eu me lembro, Suplicy, que na época do Caladão eu era deputado, mas foi aqui no Senado o debate sobre a questão com a Anatel e as empresas de telecomunicações. Eu vim acompanhar. E eu fiz uma indagação a Guerreiro, que era o presidente da Anatel na época. Guerreiro, inclusive, um companheiro meu do Sistema Telebrás, que faleceu esse ano, que foi uma grande figura no processo de condução da Anatel, não tenho a menor dúvida, técnico da mais alta competência. Mas eu fiz uma pergunta a Guerreiro, eu disse, Guerreiro, e aí? Nós vamos aplicar multa nas empresas de telecomunicações? Mas os telefones ficaram mudos. O sujeito que não conseguiu falar, Wilson Santiago, com a sua mãe, com o pai ou com coisa do gênero, ainda que a multa seja paga pela empresa de telecomunicações, essa multa vai para os cofres públicos. Ou melhor, o pagamento dessa multa deve ser direcionado aos cofres públicos. Mas esse pagamento não vai trazer de volta o alô, a palavra daquele dia que eu não pude falar. Quantas empresas perderam energia, tiveram a sua energia cortada, digamos assim, por conta de problema nas empresas? Que multa as empresas de energia elétrica? Quais as multas que podem devolver negócios que não foram feitos? Serviços que deixaram de funcionar? Coisas que foram perdidas? Portanto, é importante que nós ajustemos a essa nossa ação de combater a corrupção na esfera pública, na prestação do serviço, que nós ajustemos a esse nosso desejo de querer apurar toda e qualquer prática de corrupção, medidas que efetivamente se antecipem, que garantam a transparência, que deem aos órgãos de fiscalização e controle acesso imediato e direto a essas informações, para que a gente possa não só multar ou na expectativa de punir posterior, mas evitar que o fato se consagre. O fato consagrado é prejuízo a toda a população. Por isso, venho aqui mais uma vez clamar, meu caro Suplicy, pela aprovação do projeto de lei número 41. É uma boa ferramenta para, de uma vez por todas, a gente tentar ajustar essas nossas medidas ao combate à prática de corrupção. Todo homem público tem obrigação de prestar contas publicamente dos seus atos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite.